Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Livro de Gênesis, capítulo 12, começa assim, fala de uma aliança. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele, e tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, as pessoas que lhes acresceram em Harã, e partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Diga, Abraão chegou na terra de Canaã. Está escrito, e lá chegaram. Aonde Deus chamou para ele estar, ele chegou. Ele chegou no começo da história. Olha bem, quando ele chegou, atravessou Abraão a terra até Siquém, até o Carvalho de Moré, e nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. A terra era de Canaã, e os cananeus habitavam em Canaã. Os curitibanos habitam em Curitiba. Os cananeus estavam lá porque já era Canaã. Já tinha chegado em Canaã. E lá em Canaã, apareceu o Senhor Abraão. Versículo 7. Apareceu o Senhor Abraão e lhe disse, darei a tua descendência esta terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. O que, que o Senhor disse? Darei a tua descendência esta terra. Estavam Abraão e Deus na terra de Canaã. Quando eu digo aquela, é outra. Quando eu digo essa, é uma terra que está próxima. Mas quando eu digo esta, é aquela na qual eu estou. Abraão chegou na terra de Canaã, aonde Deus o chamou para ir. Aonde Deus falou que haveria bênção para ele e para os seus descendentes. Primeira lição. Quando fazemos uma aliança com Deus ou quando ele faz conosco, e o tempo todo é ele que faz conosco e nos oferece para que nós façamos uma adesão à sua aliança, é ele que oferece as alianças todas desde o Éden. É ele que oferece os pactos todos desde o Éden. É ele que faz as propostas que nos abençoam desde o Éden. Nós apenas aderimos ou não, por escolhas nossas. Então, esta aliança da qual estou lhe falando, que Abraão fez com Deus, ou Deus com Abraão, é como qualquer aliança que Deus faz conosco. Ela tem resultados geracionais. Deus não faz com um homem. Ele não queria ser Deus de Abraão, ele queria ser Deus de Abraão, Isaac, Jacó e de todos os hebreus ou de todos os judeus. A promessa de Deus dependia apenas de Abraão sair do lugar e ir para o outro. Sai da tua terra, vai para a terra que eu vou te mostrar e lá vai acontecer tudo de bom.com na sua vida. Deus deu para ele uma direção, um foco. Apareceu o Senhor então, Abraão, ele disse, darei a tua descendência esta terra. Darei não só a você, darei a tua descendência. Então Deus estava dizendo, Abraão, você vai ter uma descendência. Você tem a minha bênção. Mas eu já te asseguro, essa bênção não faz parte só de uma geração. Ela é uma bênção geracional. E aí, passando dali, o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e ali edificou um altar ao Senhor. e invocou o nome do Senhor. O Senhor falou com ele, naquele lugar ele fez um altar, naquele lugar ele invocou o nome do Senhor, depois seguiu para o Neguebe. Neguebe ainda é a terra de Canaã. Neguebe ainda é a terra prometida. Ele estava andando e se deslocando naquela terra, na terra da promessa. Agora escute bem. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Diga assim, Abrão perdeu o foco. E olha para quem está do teu lado e diga, não perca o foco. Diga, por nada você tem que sair do plano. Mas agora fala de bocão, fala, não perca o foco. Olha o que aconteceu. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito para ficar, porquanto grande era a fome na terra. E quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher. Quase ao entrar. Ele ainda não tinha entrado. Ele estava limítrofe com o Egito. E ele estava com Sarai, sua mulher. E ele chama Sarai e tem uma conversa com ela. E olha a conversa dele com Sarai. Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te verem, vão dizer, é a mulher dele. E me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. E tendo Abraão entrado no Egito, combinou antes de entrar, agora entrou. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. E este Faraó, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Diga, Abraão ficou rico. E este, por causa dela, tratou bem Abraão. Diga, Abraão ficou rico. Porque Faraó pensava que Abraão era o seu cunhado. Faraó acreditava que Abraão era irmão de Sarai. E Sarai estava como mulher de Faraó. Vamos fazer um parênteses aqui. Eu não sei se alguém aqui já teve experiência de viver no meio rural, de ter fazenda, de ter criação de animais. Um grande rebanho não se faz da noite para o dia. Um bezerro demora 9 meses para nascer. Depois ele demora uns 2 anos para ficar no ponto de procriar, aí ele vai ter outro filho dele, que vai demorar mais 9 meses para nascer. E para de poucos bezerros virar um grande rebanho, é preciso muitos anos. Os estudiosos da cronologia bíblica dizem que Abraão ficou 12 anos no Egito. Que Sarai ficou na casa de Faraó 12 anos. Vamos voltar um pouquinho. A conversa de Abrão com, ou Abrão com Sarai, sua linda esposa. Sarai, você é muito linda, os egípcios vão te desejar. E desejando você, vão me matar quando descobrirem que você tem marido. Então vamos combinar? Dizemos então que somos irmãos. E aí eles vão poupar a minha vida, porque vai pensar que eu sou é cunhado e não seu marido. E você topa? A proposta, na verdade, era assim. Sarai, não importa que você se torne mulher de Faraó. Importa que eu fique vivo. Você topa? Escuta bem. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão. Quem chamou quem? Faraó chamou Abrão. Quem chamou quem? Faraó. Faraó que foi resolver esse assunto. Não foi Abrão que, passado 12 anos, depois que estava muito rico, bateu na porta de Faraó e falou: Faraó, ela é minha mulher, me devolve, é tudo brincadeirinha, não é minha irmã, eu preciso ir embora. Não! Não foi Abrão que falou: acabou a fome na terra de Canaã, eu posso ir embora, tchau. Me dá minha irmã, vamos continuar mentindo que é irmã. Não. Foi Abrão que falou: olha, eu já estou muito rico, já chega de enriquecer. E agora me entrega a Sarai, não precisa nem dizer quem é Sarai, mas ela é do meu bando. E eu vou-me embora do Egito com ela. Não, não. Sabe o que isso significa? Que Faraó foi quem mandou embora um homem que ficaria lá. Porque era vantajoso para ele ficar lá. Era tranquilo. Ele estava num lugar onde ele estava enriquecendo em troca do benefício de ter a sua esposa na casa de Faraó. Agora veja bem o que está escrito aqui. Deus é Deus, queridas, para fazer qualquer coisa, como nossa irmã hoje cantou aqui, ele controla o incontrolável. Ele é o Deus que faz o impossível. Ele podia até broxar Faraó para Faraó não ter nada com Sara. Ele pode fazer isso. Mas veja bem a conversa aqui. Chamou, pois, Faraó Abraão e lhe disse: que é isso que fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que que Faraó colocou tudo em pratos limpos? Porque Deus pesou a mão no Egito. Versículo 17. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó Abrão e lhe disse: o que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? E me disseste que ela era tua irmã? Por isso, eu a tomei para ser minha mulher. Na Bíblia, tomar para ser mulher é tomar para ser mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele. E acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo que possuía. Peraí, Faraó não era o cara que ia matar Abraão quando descobrisse que ele era o marido de Sarai? Não matou. Faraó não era o monstro que Abraão justificou que fosse para entregar a sua mulher para se manter vivo. Quando o Faraó descobre, ele não mata Abraão. E além de não matar Abraão, não tira os bens que Abraão ganhou no tempo que esteve no Egito. Faraó foi mais íntegro do que Abraão nessa história. Foi Faraó quem devolveu Sarai. Foi Faraó quem falou: vai embora, sai dessa terra, leva tudo que você tem e leva a tua mulher. Ela não é minha, ela é tua. Leva a tua mulher. Escuta como começa o capítulo 13. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e a sua mulher. E tudo que ele tinha lá com ele. Foi para o Neguebe, lá onde ele saiu, de onde ele saiu, com medo da fome, para onde ele vai agora. E era Abrão muito rico. E possuía gado, prata, ouro. E fez suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não muda. A integridade de Deus é parte do caráter dele. Deus, nele não há mudança nem sombra de variação. Quando Deus faz uma promessa, quando Ele empenha o nome dEle numa aliança, quando Ele se coloca como ofertador da aliança, Ele não muda. A aliança não vai acontecer enquanto a outra parte, que muda, entrar no, enquanto ela não entrar na posição correta. A promessa de Deus ia começar a cumprir 12 anos atrás. O dia que Abraão botou o pé na terra, Deus falou: essa terra é a terra da bênção. Esta terra é tua e dos teus descendentes. É nesta terra que Deus está dizendo, em outras palavras, que você vai ser abençoado. É nesta terra que tudobom.com vai te acontecer. É nesta terra que eu vou cumprir a minha promessa da aliança que eu fiz com você. Mas quando Abraão perdeu o foco, sabe o que aconteceu? Interrompeu a aliança. Houve uma interrupção. Houve fome na terra, pastora. Coitado de Abraão. Você acha que quando Deus fala que vai te dar uma descendência, ele vai deixar você morrer de fome? Nem morrer de nada. Se ele está dizendo que vai acontecer alguma coisa lá na frente, que ainda não aconteceu, você vai passar pelo fogo e não vai queimar, vai passar pela água e não vai afogar, vai vir o vento, a chuva e a tempestade, sua casa não vai cair. Porque você está firme numa promessa que vai se cumprir. Agora veja bem, nós podemos até dizer, Abraão depois tornou-se o pai da fé. Ele até é o pai da fé quando ele saiu da sua terra, da sua parentela para uma terra que ele nem sabia qual era. Mas ele teve, vacilou, ele teve dúvidas a respeito do caráter de Deus. Uma aliança, queridas, ela nunca deixa de acontecer porque o caráter de Deus falhou. A aliança nunca vai ser interrompida porque Deus quer judiar da gente. Porque Ele quer fazer uma prova conosco. Nós precisamos parar de dizer que Deus fica nos provando. Deus é bom o tempo todo. Ele fez o planeta e nos deu de presente. Quando pecamos, Ele enviou o Filho para nos resgatar. Ele enviou o Espírito dEle para habitar dentro de nós. E quando o começo do começo começa, lá no Éden, que Deus também disse, Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Deus pegou um montinho de terra e entrou dentro da terra com aquele Espírito dEle. Porque Ele soprou parte do seu Espírito ali. E fez alma vivente o homem. E o homem pecou, afastou-se de Deus. Deus resgata o homem. E um dia, sabe o que Deus faz? Entra dentro do homem outra vez. Pelo Espírito Santo. O homem salvo, redimido, resgatado. Está incorporado de Deus. Deus habita dentro dele. Deus não desiste do homem. Deus é bom o tempo todo. Às vezes a pessoa está doente, ela fala, é prova de Deus. Deus não se contradiz, Ele é o Deus que sara, Ele não é o Deus que adoece. Às vezes, nós temos perdas, lutas, dificuldades, porque nós perdemos o foco. Nós mudamos o rumo. Qual foi a motivação de Abraão? Para sair da terra da bênção. Ir para um lugar chamado Egito. Qual foi a motivação? Primeiro, preocupação com as coisas do mundo. Preocupação com as circunstâncias. Você está vivendo isso agora nessa nação. As circunstâncias são desfavoráveis. Todo mundo falando em crise. Desemprego. Tudo está ficando mais caro. Será que eu vou poder pagar o resto da pensão do meu carro, da minha casa? Ou será que eu vou poder comprar o que eu preciso? Eu quero dizer para você que Deus é aquele que vai fazer o gás durar 3 meses se o seu dinheiro acabar. Ele é aquele que vai fazer a roupa crescer com o corpo. A sandália com o pé. E ninguém ficar doente. Qual foi a motivação do coração de Abraão para sair do foco? Primeiro, preocupação com as coisas que o rodeavam. Ah, tem fome nessa terra, daqui a pouco eu estou com fome, daqui a pouco eu morro. Preocupado com coisas materiais. O reino de Deus, ele é excelente em tudo. Deus chama a existência o que não existe a nosso favor. Aquele que nos deu o filho, o que mais não nos dará? A nossa preocupação com comer e beber? Ele não veste os lírios do campo, não alimenta as aves do céu? Nós que somos maus, não sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Pastora, a senhora está dizendo para eu acreditar que no meio de uma crise nada vai me acontecer? Eu estou dizendo isso sim. Eu estou dizendo que você tem um Deus que não tem crise. Você tem Cristo. Você tem um Deus que é o Senhor de todas as coisas. E que portas podem não se abrir para ninguém, mas para você vai. Vão se abrir. Vão se abrir. Qual foi a outra motivação de Abraão? Ao ir para o Egito. Dinheiro, motivação financeira. Não foi só a sobrevivência. A sobrevivência é o básico do básico. O interesse de ficar rico. Quando você escuta o Senhor falar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Queridas, você acha que o que está acontecendo nessa nação, que nós chamamos de corrupção, é o quê? É o amor ao dinheiro. Você acha que o que está acontecendo na política nacional é o quê? É resultado do amor ao dinheiro, ao poder também. Você sabia que os homens se matam por causa de dinheiro? Você sabia que filhos matam pais? Como você viu na televisão uma jovem que arrumou amantes para matar os seus pais por causa de uma herança? A motivação financeira não pode ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas. As nossas decisões, elas não têm que ser baseadas qual vai ser a vantagem que eu terei, quanto eu vou ganhar, ou o que eu posso perder. Mas tem que ser: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é o lugar que o Senhor quer que eu esteja? Aonde o Senhor quer que eu caminhe? Qual o projeto que o Senhor tem para mim? Você não sabe quantas vezes eu escuto quando liga uma pessoa convidando para pregar em diferentes lugares do mundo. Pastora, quanto que a senhora cobra para pregar? Eu falo, eu não cobro nada. Você paga minha passagem, me dê hospedagem, e se você tiver obediência à palavra, a oferta é bíblica. A Bíblia fala em Gálatas 6:6 que você tem que tornar participante dos seus bens aquele que te instrui. Mas não tem valor estipulado. A igreja dá o que pode. E a igreja dá o que acha que o pregador deve receber. Ah, pastora, mas tem um pregador fulano de tal que cobra R$1.000 por pregação. Se ele fica R$2.000 por pregação, se ele ficar 3 dias numa igreja e pregar 3 vezes, ele quer R$6.000. É? Ele vai prestar conta disso a Deus um dia. Ele perdeu o foco. Ele perdeu o foco. Pastora, mas tem gente que vem, só vem de avião de primeira classe. A nossa cidade, pastora, fica 200 quilômetros da cidade mais perto do aeroporto. A gente pode buscar a senhora de carro? Pode. Eu não indo a pé, está ótimo. Não dou conta. Aí vem um carro sem ar-condicionado, num calor de 40 graus. Eu vou. Eu vou. E às vezes a pessoa fala, e você fica num lugar ruim e fico. E você vai num lugar distante, vou. Eu ainda não apanhei para pregar o evangelho, o apóstolo Paulo apanhava. Não perca o foco, não negocie a unção, não troque o chamado por dinheiro, não aceite motivação financeira, não venda a unção que Deus colocou na sua vida. A motivação de Abraão foi dinheiro, ele perdeu o foco. A promessa era: vou te colocar na terra onde você vai ter dinheiro, você vai ser abençoado. Ele atrasou 12 anos. Não, ele não atrasou só 12 anos. A promessa. Lembra que eu comecei dizendo para você que a bênção é geracional? Ah, o retardo também é geracional, porque a consequência das escolhas erradas nossas, elas vão afetar 4 gerações. Você quer ver uma conversa de Deus com Abraão logo depois? No capítulo 15. Disse o Senhor a Abraão, versículo 7. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. Olha Deus conversando com ele de novo. Para dar-te por herança esta terra. De novo Abraão estava na terra certa e de novo Deus fala com ele. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele, tomando todos esses animais, partiu-os ao meio e lhes pôs em ordem as metades, umas de frente às outras, não partiu as aves, fez uma oferenda. Aves de rapina desceram sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Aves de rapina vinham no lugar da oferenda. Por que que aves de rapinas vinham no lugar da oferenda? Você vai ver agora, ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão e grande pavor. E cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe, com certeza a tua posteridade será peregrina em terra alheia. E será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem que sujeitar-se. E depois vocês sairão com grandes riquezas. Eu julgarei a gente a quem vocês têm que sujeitar-se. O que que Deus falou para Abraão? Deus falou, olha, a tua geração, a tua descendência vai ficar num cativeiro de 400 anos, lá na terra que você entrou e não devia ter entrado. E eles têm que ficar cativos lá. Por que que tem? Por que que tem? Porque os princípios espirituais, eles existem antes da fundação do mundo. Porque eles são baseados na retidão, na justiça de Deus. O trono do céu ainda não tinha descido no Monte Sinai. Deus ainda não havia dado os 10 mandamentos. Ele ainda não havia escrito com o dedo dele em tábuas de pedra. Visitarei iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas já estava nele, na integridade dele, no caráter dele, essa justiça. Ele só não tinha contado para os homens ainda. E aqui não havia os 10 mandamentos, mas já havia a iniquidade sendo julgada até 4 gerações. Por que que você acha que houve o cativeiro no Egito? Por que que você acha que ficaram aquelas pessoas 430 anos presas no Egito? Se havia para elas uma terra prometida, porque eles eram descendentes de Abraão. Porque um dia Abraão ofereceu o ventre de Sarai para o Egito. Quando você perde o foco, e quando você faz escolhas erradas, você faz um plantio que 4 gerações colhem. 4 gerações colhem. Pastora, 400 anos são 4 gerações? No caso de Abraão, sim, vivia 100 anos. Vivia 100 anos. 4 gerações. Não viram o cumprimento da promessa. A promessa não acabou. Deus continuou dizendo, eu vou colocar os seus descendentes numa terra, que é a terra de Canaã. Agora presta atenção, mulher. Quantas vezes você julgou Sarai? Porque um dia ela não engravidava. E eu creio que Deus deixou Sarai estéril para ela não ter um filho egípcio. Quantas vezes você julgou Sarai? Porque a hora que ela não engravida, ela fala para o seu maridão, deita com a escrava egípcia e faz um filho nela. Você imagina o que essa mulher passou? em torno de 12 anos, que não sejam 12, que sejam 10. Que não sejam 10, que sejam 8. Ninguém fica rico com um grande rebanho com 3 dias. Imagina o que essa mulher passou no Egito, de boca fechada, esperando. Hoje Abraão vem me buscar. Passa o mês de janeiro, agora ele vem me buscar. Passa fevereiro, agora ele vem me buscar. Termina o ano, no ano deles. Agora ele vem me buscar, ele já está rico. Eu já tenho conhecimento, já me contaram que ele está rico. Já me contaram que acabou a fome lá na terra de Canaã. Qualquer hora ele vai entrar por essa porta e ele vai dizer: me devolve, Sarai. Você imagina essa mulher de boca fechada, porque ela não falou para Faraó: ele é o meu marido. Porque ela tinha medo que ele morresse. O silêncio dessa mulher, por amor a esse homem, que não se lembrava onde ela estava. O dia que ela não engravidou, ela disse: deita com um egípcio. Você não quer ter um filho? Pois você se deite com um egípcio agora. Sabe o que eu quero dizer para você? A promessa de Deus já está atrasada. Quase 500 anos. Porque tem um longo caminho entre aquele 12º ano que ele saiu com o seu rebanho e caminhou até aquele povo crescer e ficar escravo no Egito, até chegar em José. Tem um longo caminho. Então, o atraso de 12 anos, mais 430 anos, e mais um tempo que eu não medi ainda, que foi até o povo começar a multiplicar no Egito, porque houve fome na terra de Canaã. E José foi aonde? No Egito. E José estava no Egito para resolver a fome de Canaã. Parece que se repete o mal. Você planta abóbora e colhe abóbora. Você planta melancia e colhe melancia. E aí o povo foi cativo, porque Deus falou: eles têm que sujeitar. Eles têm que sujeitar. Qual foi a motivação de Abraão para mentir e sair do foco? Ficar rico. O que aconteceu com a sua geração? Escrava, miserável. Miserável. Qual foi a motivação de Abraão para mentir? Fica bem. Por amor a mim, eu vou ficar. Ele vai, por amor a você, ele vai tratar bem a mim. Eu vou ficar bem, vai ficar tudo bem comigo. Como viveu a geração de Abraão por 400 anos? Apanhando. Tendo que matar filhos. Ou esconder filhos para não morrerem. Não tinha liberdade, eram escravos. Não tinha bem nenhum, só sofria maldade. Por quê? Porque foi plantada uma raiz de iniquidade. Quando nós saímos do foco, nós comprometemos 4 gerações. Ah, Deus puniu o Egito. Ele falou: eu vou punir o povo a quem vocês têm que se submeter. Não tem outro jeito, vocês vão ter que ficar por lá. A tua geração vai ter que ser escrava lá. Mas eu vou punir aquele povo. A maldade daquele povo vai ser punido. Eu vou usar a maldade dele para punir a sua geração. Mas eu vou punir aquele povo. E eles vão te dar tudo que eles têm. E o povo saiu da terra do Egito para a terra de Canaã com muito dinheiro. Mas com um atraso de quase 500 anos. Você conhece a história, os 10 mandamentos? Deus detonou o Egito. Deus destruiu a economia, a ecologia, enlutou as famílias, matando os primogênitos. Tudo isso para tirar o seu povo. Para que Deus fez isso? Porque Deus não desiste quando ele tem uma aliança com você. Ele não desiste, igreja. Deus não quebra aliança nunca. Deus se lembrou que tem uma aliança com aquele povo. E eu vou detonar o Egito e eu vou tirar o meu povo de lá. E você conhece a história. Quando o povo sai do Egito, antes de chegar na terra de Canaã, tem um lugar limítrofe, um lugar divisório entre o Egito e a terra de Canaã, chama Cades Barneia. quando chegou naquele lugar chamado Cades Barneia, Deus mandou Moisés agora, é Moisés o líder, mandou Moisés enviar 12 espias para espiar a terra que já devia estar na mão deles há muito tempo. Mandou 12 espias para espiar. Espiar é olhar, espiar é ver. Espiar não é espionar. Espionar é você averiguar o inimigo para ver as fragilidades, ver as probabilidades de vitória, eliminar as possibilidades de derrota. Não era isso. Deus falou, eu dei a terra. E ainda ele diz, a terra que eu dei ao vosso pai. Abraão, vão lá para vocês verem a terra. Por que que Deus queria que eles vissem a terra? Porque 4 gerações de escravos, 4 gerações de opressão, 4 gerações de sofrimento, eles não tinham ideia o que havia de bom naquela terra. Eu já trabalhei com meninos e meninas de rua. Existem meninos de rua que são filhos, netos e bisnetos de moradores de rua. Nunca tiveram uma casa limpa. Nunca tiveram uma cama limpa, confortável. Nunca tiveram o abrigo de um lar. Nunca tiveram uma toalha de banho limpa. Eles não sabem o que é isso. Quando Deus mandou 12 espias, era para espiar e ver a terra, olhar a terra. E olhando a terra, voltariam e fariam um relatório. E com esse relatório, animariam aquele povo. Era como se Deus estivesse dizendo, vai lá e confirma que tudo que eu falei existe. Porque já se perdeu no tempo o sonho, já se perdeu no tempo a esperança. Já nem acredita mais que Deus pode fazer. Tanto tempo dando errado. Tanto tempo de fracasso. Já nem acredita que Deus pode fazer. Não, Deus abençoa o egípcio, mas Deus não abençoa a mim. Às vezes você pensa, Deus abençoa a fulana de tal. Deus abençoa a pastora Tânia, a pastora Kelly. Ah, mas a mim não, parece que ele se esqueceu de mim. É como se Deus falasse para aquele povo, vai olhar para ficar animado, para ver e para ser estimulado. É uma motivação para entrar naquela terra. Você conhece a história. Ah, eram 12 homens. Só dois, Josué e Caleb. Voltaram animados. Só dois, uma geração de adultos. Só dois adultos voltaram animados. Isso está no livro de Números, capítulo 12, 15. Quando eles voltam dando um relatório do que eles encontraram na terra. O que que eles encontraram na terra? Você vai saber o que que eles encontraram na terra quando você ler o livro de Deuteronômio, capítulo 6, que é o chamar Israel. Moisés não vai entrar na terra. Moisés já sabe que Deus vai recolhê-lo. E ele chama o povo e ele fala, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E ele começa a exortar o povo à obediência. E ele diz, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus prometeu aos vossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades que vocês não edificaram. Ah, então na terra prometida haviam grandes e boas cidades, prontinhas. Você sabe o quanto uma cidade demora para ser construída? A cidade de Palmas, no estado de Tocantins, o mais novo estado do Brasil, tem 27 anos. 27 anos construindo coisas lá. Começou do zero. Casas de tábua. Agora estão lá aeroportos, hospitais, universidades. Grandes e boas cidades que vocês não construíram. E Moisés continua falando para o povo. Casas cheias de tudo que é bom. Que vocês não encheram. O que é tudo que é bom? Naquele tempo, não sei. Hoje eu sei. Aquela camona, aquela televisão, aquele fornão de micro-ondas, aquele fogão elétrico, ar-condicionado. Eu sei o que é tudo que é bom. Casas cheias de tudo que é bom, que vocês não encheram. Vinhas e olivais que vocês não plantaram. Vinhas e olivais, o que, que eram vinhas e olivais? Os melhores negócios daquele tempo. Vocês vão encontrar negócios prontinhos, que vai passar para a mão de vocês. O que seria hoje um grande negócio? Talvez uma grande escola, talvez um grande supermercado, porque pode ter crise, mas o povo não para de comer. Eu não sei o que seria um grande negócio hoje. Uma empresa de eletrônicos, vinhas e olivais que vocês não plantaram. Poços que vocês não abriram. O que eram poços? Poços de água já seria uma riqueza no deserto. Mas eram poços de petróleo, betume, ouro negro. Deus falou, eu vou dar para vocês o ouro da terra. E quando vocês entrarem, Moisés falou, lembra, não se esqueçam do Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra, da servidão. Está lá em Deuteronômio 6. Então, o que, que foi que aqueles 12 espias viram? Eles viram os habitantes da terra. E viram as casas enormes, porque os habitantes eram grandes, gigantes, moram em casa grande. E viram negócios excelentes. E viram vinhas e olivais excelentes. E viram tudo. E quando eles voltaram, 10, a grande maioria, desanimou o povo. Presta atenção no que eu vou te dizer. Se há uma promessa de Deus na sua vida, se Deus firmou uma aliança com você em alguma área da sua vida, você não tem a expectativa que todas as pessoas vão acreditar nisso. E nem tem expectativa que ninguém vai falar, ah, que legal, vai acontecer tudo de bom com você. Levantarão-se os invejosos, levantarão-se os de pensamento negativo, levantarão-se aqueles que vão falar, essa mulher é louca, está falando que Deus vai fazer alguma coisa para mudar a vida dela. Não escute a maioria. Escute um só, é aquele que está dentro de você. Escute aquele que está falando dentro do seu peito. Só Josué e Caleb, acreditaram na promessa de Deus. Só Josué e Caleb disseram, não! Caleb ainda disse, eia, vamos! Se o Senhor entrar conosco, nós vamos comer o inimigo como pão. Como é que você come pão? Com a mão. Criança sem dente come pão. Velho desdentado come pão. É fácil comer pão. Caleb está dizendo, se o Senhor estiver conosco, vai ser mole. Vamos em frente. Há uma promessa de Deus, há uma aliança de Deus conosco. Não desista por causa do obstáculo. Não desista por causa da aparente dificuldade. Não desista porque está se levantando um muro ao seu redor. Ou Deus derruba o muro, ou Deus faz você ultrapassar o muro. Ele pode fazer você ser arrebatado, se Ele quiser. Ou Ele vai abrir o mar, ou vai te fazer andar por sobre as águas. Não deixe de crer numa promessa de Deus. Não deixe de crer na aliança que teu Deus tem com você. Por causa das dificuldades. Talvez Ele coloque as dificuldades na sua frente, ou permita que elas venham, para que você seja fortalecido. Como uma espada é forjada para a luta, quando ela leva fogo e pancada. É assim que se faz uma espada. Esquenta no fogo e bate na bigorna e no martelo. E ela fica forte. Tem um pensador, Nietzsche, ele fala, o que não causa a nossa morte nos torna mais fortes. Isso é uma grande verdade. Eu posso sair fortalecido de qualquer situação. Qualquer situação. Eu costumo dizer que a minha experiência de vida, ela era para ser o pré-requisito para ser uma pessoa doente. Você conhece a minha história. Era para ser doente, viver em consultório psiquiátrico, viver amargurada, infeliz. Você conhece só a história da minha infância, do abuso sexual, da rejeição, do abandono. Mas essa história continua. Eu já enterrei um filho. É a pior dor que uma pessoa pode ter. Eu já fui sequestrada, levada por bandidos armados até os dentes no Rio de Janeiro. É o pior medo, é o pior pavor. Eu já tive câncer no diagnóstico de morte. Do médico chegar e falar, arruma a sua casa, que você vai morrer. Eu fiquei magra, igual um cabo de microfone. Agora tem tudo isso aqui de gostosura que você está vendo. O que não causa a nossa morte, nos torna mais fortes. Porque em Deus eu posso todas as coisas. Caleb era o único que acreditava nisso. A grande maioria influenciou o povo. Vai ter sempre alguém querendo influenciar você para caminhar em sentido contrário à aliança que Deus quer manter com você. Vai ter sempre alguém. E alguém próximo, alguém junto. São aqueles da sua própria casa, às vezes. Jesus fala isso. Mas você tem que prosseguir para o alvo que está proposto. Você tem que olhar e trazer à memória o que dá esperança. A esperança é o cumprimento da promessa. Meu Deus tem uma aliança comigo. E essa aliança não vai ser rompida. Qual foi o resultado disso? 40 anos. Os incrédulos ficaram rodando em círculos no deserto até morrer uma geração inteira. Quando Deus tirou o povo do Egito, queria colocar na terra prometida imediatamente. Deus está sempre fazendo certo na aliança. É o homem que faz tudo errado. 40 anos de atraso, já tem 500 anos de atraso, agora atrasa mais 40 anos. Por que que atrasou, pastora, mais 40 anos o cumprimento da promessa? Pela incredulidade. Eu falo que eu tenho uma definição pessoal de fé. Fé é crer que Deus é quem Ele diz que é e que Ele fará o que Ele disse que fará. Não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. Ele empenhou a palavra dele, ele fará. Por causa da incredulidade. Por causa do medo. Ah, queridas. O medo sabe o que é? Fé no diabo. O medo é acreditar que o diabo tem mais poder para desfazer do que Deus tem poder para fazer. Que o diabo tem mais poder para estragar do que Deus para consertar. Que o diabo tem mais poder para destruir do que Deus para construir. O medo e a incredulidade fez retardar o plano mais 40 anos. Finalmente, o povo entra na terra prometida. A terra que lá em Gênesis 12... eles deveriam ter ocupado. Lá atrás, uma geração já poderia ter sucedido a outra geração na colheita das bênçãos. Mas ao contrário disso, tornou-se escrava, miserável. E agora uma geração inteira morre. Deus não o matou com as suas próprias mãos, nem com o seu julgamento. Porque Deus é bom até quando ele está bravo. É. O povo estava andando em volta 40 anos porque Deus estava bravo. Mas mesmo assim não faltava nuvem para proteger do sol. Não faltava coluna de fogo para proteger de chacais, serpentes, escorpiões. Água saía da rocha. Comida descia do céu. Roupa crescia com o corpo, sandália com o pé. Imagina quando ele está feliz conosco. Imagina o tamanho do sapato quando ele está alegre conosco. 45 anos depois. Depois que morreu toda aquela geração. Menos Josué e Caleb. 45 anos depois, tem uma conversa de Josué com Caleb. E essa conversa está no livro de Josué, capítulo 14. A partir do versículo 6 diz assim: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Então, são os dois velhos conversando do que aconteceu há 40 anos atrás. Na verdade, o que aconteceu há 45 anos atrás. Escute bem. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Diga: perseverar. Perseverar. É condição para o cumprimento da promessa. Pastora, quanto tempo pode demorar uma promessa? Não sei. Não sei. Pode demorar anos. Pode demorar dias, pode demorar meses. Mas o tempo de Deus não é o meu tempo, e esse tempo de meses, de dias ou de anos, também está provando a minha fidelidade. Também está provando a minha capacidade de ofertar em tempo de seca. Igual aconteceu lá com Elias. Elias manda buscar água na casa do povo, quando fazia 3 anos e meio que não chovia. Ofertar água em tempo de seca. Como que eu vou dar a minha água, o restinho que eu tenho, o pouquinho que eu tenho, que está mantendo meu filho vivo, que eu posso cozinhar? Como é que eu vou dar minha água para o profeta jogar na terra? Que coisa mais louca é essa? Água em tempo de seca é você ter adoração, louvor, confiança, entrega de vida, cumprir o chamado mesmo quando ainda está retardada a promessa. Mesmo quando as coisas ainda não estão do jeito que você gostaria que estivesse. O fim ainda não chegou. O livro está sendo escrito ainda. Não acabou a história ainda. Ela está no meio. Se você desistir, não terá fim. Se você desistir no meio do caminho, a história não vai acabar do jeito que foi planejada no céu. Só tem um que pode frustrar o plano de Deus, que tem começo, meio e fim, é só você. Nessa aliança, ele não muda e ele não falha. Olha a conversa. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos subiram comigo desesperar o povo. E eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, ou naqueles dias, jurou, dizendo: certamente a terra em que tu puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E eis agora, o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eu já sou de 85 anos. E eu estou forte ainda hoje, como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair dele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. E o Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverar em seguir o Senhor Deus de Israel. E dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Entra comigo na cena. Entra comigo na cena. Tem dois velhos conversando. Dois velhos. tem uma defasagem entre eles e os que estão vivos. Porque todos os que tinham a idade deles morreram. Todos morreram. 40 anos morreram todos os adultos, andando no deserto e morrendo. E eles enterrando pessoas. E eles enterrando pessoas. E eles enterrando todos os da sua geração. As crianças agora cresceram. Os meninos agora estão adultos e eles são os velhos. Tem dois velhos. Tem dois velhos na turma de Israel. E os dois velhos estão conversando. E Caleb chega para Josué e fala: você lembra daquele dia que Moisés nos enviou para espiar a terra? E você lembra como o povo ficou apavorado? E você lembra que nós dois perseveramos? E porque eu perseverei, Moisés falou que a terra que eu vi era minha. Presta atenção, 45 anos depois. 45 anos depois. Tem alguém aqui que se lembra de alguma promessa de 45 anos atrás? 45 anos depois. Aqui tem gente que não tem nem 30. 45 anos depois, Caleb está dizendo: tem uma terra prometida que há mais de 500 anos foi prometida para o nosso pai Abraão. E por erros, por equívocos, porque saíram do foco, porque não fizeram o que Deus falou para fazer, porque não acreditaram que Deus é quem ele diz que é, perderam. Mas Deus não mudou. A terra continua lá. E Deus continua querendo dar a terra. E há 45 anos atrás, Moisés olhou para mim e falou: a terra vai ser sua. Essa terra vai ser sua. E aí Caleb fala para Josué: sabe quantos anos eu tinha? 40. Sabe quantos anos eu tenho? 85. Já passaram 45 anos, 40 andando em volta e 5 anos entrando na terra e dividindo as tribos. Já estão dentro da terra. Essa conversa já é dentro da terra prometida. Ele diz: eu tenho a mesma força que eu tinha com 40. Como é que um homem de 85 pode ter a força de alguém com 40? Eu tenho 68, fiz dia 2 de fevereiro. Eu não tenho a força de uma moça de 40. Como é que um homem de 85 pode ter a força de alguém de 40? Caleb não está falando de bíceps, de tríceps. Caleb está falando do Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo: se o senhor entrar comigo, eu vou comer o inimigo como pão. É isso que ele está falando. E aí ele fala para Josué: então, todo mundo já ganhou o seu pedaço da terra prometida. Os que eram criança viraram adulto, ganharam a sua parte. E tem nós dois de velho aqui. E eu sou o mais velho e eu quero o pedaço da terra prometida, aonde tem gigantes. Que nós vimos há 45 anos atrás. Aquele lugar que nós entramos e vimos os gigantes. Os mesmos gigantes que apavoraram aqueles outros 10. É aquele pedaço da terra que eu quero. Porque eu continuo acreditando que Deus vai estar comigo e eu vou derrubar os gigantes como pão. Você entende o que é perseverar? Você entende que não importa o tempo que passa? Não importa a adversidade que venha? Não importa o tamanho do problema? Não importa quantos você enterre no meio do caminho? Agora presta atenção. Aonde estavam os gigantes? Os gigantes estavam no melhor lugar da terra. No melhor lugar da terra. Por isso que os cachos de uva precisavam ser carregados por dois homens. Porque a terra era excelente. Hebrom é a região de Israel mais rica. A terra, o solo mais rico. É o lugar de maior valor do solo. Sabe o que Caleb falou? Em outras palavras, se o gigante está lá, se o gigante nunca saiu de lá, é porque aquele lugar é o melhor lugar da terra prometida. E eu quero o melhor lugar da terra prometida. Você sabe o que significa? Que Deus não vai te fazer uma promessa que você não vai ter que guerrear por ela. Que Deus não vai chegar para você de bandeja e falar, está aqui, filhinha, tome posse. Você vai ter que lutar. Sabe por quê? Porque aquilo que é mais excelente na sua vida, por exemplo, o seu casamento, Deus está vendo o seu coração, o coração do seu marido, e sabe que vocês vão ser, na maturidade da vida de vocês, um excelente casal para aconselhar famílias, para instruir famílias. E aí sabe aonde que Satanás ataca? É no teu casamento. Se tem aquele filho, que é inteligentíssimo, aquele menino que tem uma mente brilhante, é ele que Satanás vai fazer tudo para levar para as drogas, para destruir a capacidade mental dele. Você tem aquela filha que é doce, que é sensível, é ela que Satanás vai querer levar para a promiscuidade. Satanás quer ocupar o melhor lugar da terra prometida, para que você não veja o resultado do que Deus tem para você e para a sua descendência. Agora, não se iluda. A guerra no mundo espiritual, ela tem um fim. Eu nunca vi Jesus perder uma batalha. Entra na guerra com Jesus, que você vai ver o cumprimento da promessa na tua vida. E você vai ver a libertação da sua casa, da sua família, dos seus filhos, de todo mundo. O que eu quero dizer para você, querida, é que pode haver nesse lugar pessoas que estão desanimadas porque não veem cumprir a promessa de Deus. Eu quero que você faça um exame de você mesma. Porque eu tenho certeza que não é por causa de Deus que a promessa não cumpre. Eu tenho certeza que não é da parte de Deus que ela falha. Eu tenho certeza que não é aquela parte da aliança que dá errado. É a parte que me cabe. As minhas motivações erradas, a minha incredulidade, o meu desânimo para lutar. Pastor, o inimigo está furioso. Meu marido está com o demônio. E você, minha irmã, está com o quê? Você está com o Espírito Santo. Levanta e guerreia. Outro dia eu vi o filme Quarto de Guerra. Sabe quantos anos eu ensino aquilo que está naquele filme? Há 30 anos. Eu falo, a luta não é contra a carne e o sangue. Guerreia pelo teu marido, guerreia pelo teu filho, guerreia pela tua casa. Luta, bota o inimigo debaixo dos pés. E por falar inimigo debaixo dos pés, outro dia eu escutei uma personalidade dizer que queriam matar a jararaca, mas bateram no rabo. Você sabe o que o Espírito Santo de Deus me falou naquela hora? A Igreja do Senhor é a única instituição da terra que tem autoridade para pisar a cabeça da serpente. Nós vamos terminar. Eu quero levar você a fazer uma reflexão. É aliançada? Você veio para ser aliançada com o Senhor? O Senhor veio antes de você. Antes de você nascer, antes da fundação do mundo. Ele preparou o mais excelente para a sua vida. Ele diz, eu é que sei os planos que tenho a seu respeito. Ele diz, os meus caminhos são melhores do que os teus, os meus pensamentos são melhores do que os teus. Nós precisamos apenas entrar no prumo. O que que tem errado, Senhor, na minha vida? O que que está fora dos teus propósitos que não se cumpriu ainda o teu plano? Por que que eu tenho remado e parado num lugar sem chegar ao ponto onde eu tenho a promessa do Senhor que eu vou chegar? Ou por que que eu já sou a quarta ou a quinta geração que não prospera, que não vê resultado de nada? É a quinta geração da minha família, pastora, que está enterrando seus filhos, quando os filhos é que tinham que enterrar os pais. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Quando a Bíblia nos ensina que maldição sem causa não se cumpre. Maldição sem causa não se cumpre. Maldição sem causa não se cumpre. Os problemas não são as maldições, são as causas. Quais são as causas? Qual é a causa? Talvez a incredulidade tenha sido a causa. Você deixou de ter aquele primeiro amor que você tinha. Perdeu o foco. Talvez a sobrevivência, a luta para ter mais um pouquinho de alguma coisa, fez você sair do nível espiritual e entrar no governo de Mamom sem perceber. Sem perceber. Talvez você tenha um chamado de Deus. Deus chamou você. Você sabe que Ele chamou. Mas você inventa mil desculpas para não cumprir. Inventa mil razões para ficar fora da aliança, fora do projeto. Deus te chama nessa noite, diz, vem, volta para o foco. Volta. Ah, queridas, o Pai não desiste nunca. Nele não há mudança nem sombra de variação. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele diz, ah, se o meu povo me escutasse. Ah! Se Israel andasse nos meus caminhos, Salmo 81, perdão. Ah, se o meu povo me escutasse. Gastamos tanto tempo com tantas coisas. Gastamos tanto dinheiro com tantas coisas. Quanto custa uma manicure aqui em Curitiba? R$ 20, R$ 30? Quantas manicures fazemos por semana? Uma? Quantas dá no mês? 4. Se fosse 20, vezes 4 daria 80. Às vezes não trazemos R$ 80 no altar. Ofertamos ao Senhor menos do que 4 manicures. Deixamos o dinheiro prevalecer na nossa vida. Não nos preocupamos com o nosso próximo. Quando o Senhor faz uma aliança conosco, Ele quer que a nossa vida nessa terra seja uma manifestação viva do amor dEle. Ele fala aí, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. A marca do discipulado não é o muito conhecimento. A marca do discipulado não é o bem falar. A marca do discipulado é o amor. É o amor. Mas nos tornamos frios por causa dos medos, por causa de tanta coisa. Eu vou terminar te contando uma história. Há 2 meses atrás, eu fui dar uma aula em São Paulo. Eu dou uma aula no Rio e dou uma em São Paulo. Sempre a segunda no Rio e terça em São Paulo. Um curso de libertação do pastor Alcione Almeric. Do jeito que eu dou aula na IFOL, eu estava dando aula 2 dias atrás. E o pastor Alcione comprou a minha passagem de volta para o Rio, São Paulo, Rio, Rio, São Paulo. Rio, São Paulo, Rio. E depois que eu dei a minha aula à noite, eu fui para o hotel onde estávamos hospedados, a Vivian foi comigo, a minha assistente. Eu falo que ela é minha assistente, minha filha, minha discípula, minha amiga. E aí eu falei, Vivian, não tem lógica eu pegar um avião para ir para o Rio de Janeiro, para depois pegar um ônibus para Resende. Eu vou gastar 30 minutos de táxi até o aeroporto, vou chegar 1 hora antes para fazer o check-in, vou viajar 1 hora, vou pegar um táxi 40 minutos até a rodoviária e vou pegar um ônibus 2h30 para chegar em Resende. Eu vou ficar 5 horas viajando se eu pegar um ônibus em São Paulo. 3 horas, 3h30, eu estou em casa. Esquece esse negócio de passagem de avião, nós vamos de ônibus. E fomos para a rodoviária. Não tínhamos feito a compra antecipada da passagem, tinha que chegar muito cedo. O primeiro ônibus saía às 7h da manhã. E aí, comprei a passagem e fomos tomar um café. E na lanchonete da rodoviária em São Paulo tem um piano de cauda. Eu sempre vi aquele piano de cauda lá. Eu achava que era um objeto de decoração. Aí sentamos para tomar um café e eu comecei a escutar uma música dos Beatles. Linda, bem tocada, com excelência. Parecia que era música ambiente na rodoviária. Aí de repente entra a voz. Quando entrou a voz, eu percebi que não era música ambiente. Eu identifiquei que a voz vinha de trás. E eu olhei para trás, tinha um mendigo no piano. Um homem sujo, maltrapilho, mal cheiroso. Aquele homem parecia usuário de crack. Madrugada, era ainda escuro. Amanhecendo o dia, ele estava sentado naquele piano, tocando e cantando a música dos Beatles. E cantando muito bem. E no meu coração veio uma dor. Eu falei, esse homem tem talento. Esse homem tem um dom artístico. Esse homem está na rua, está na sarjeta. Falei, que dó. E eu levantei para botar um dinheiro sobre o piano. Lógico que ele estava tocando para ganhar dinheiro. E quando eu cheguei perto do piano, Deus falou comigo. Deus falou comigo, filha, é teu irmão. É um filho meu que está fora de casa. Você já teve a sensação que você vai ter um infarto, que o teu peito vai arrebentar? É assim que eu sinto quando Deus fala comigo. Parece que meu peito vai abrir. E eu senti aquele negócio dentro de mim, o Espírito Santo gritando. E eu falei, e agora? Se o Espírito Santo está me falando que esse homem é um filho dele, que está na rua, na sarjeta, eu tenho que falar alguma coisa. E eu cheguei naquele piano e olhei para aquele moço e eu falei, o senhor acredita que existem profetas na terra? Ele baixou a cabeça, levantou com o olho cheio de lágrimas e falou para mim, eu creio. Quando ele falou eu creio, eu falei, é crente. Claro, o povo do mundo fala, eu acredito. E eu disse para ele, pois eu estou aqui como profeta de Deus, para dizer para o Senhor que seu lugar não é esse, para dizer para o Senhor que o nosso Pai tem saudades do teu toque no altar. Aquele moço baixou a cabeça, começou a chorar naquele piano, levantou a cabeça, e começou a tocar um louvor naquela rodoviária. E aquele louvor começou a encher aquela rodoviária. Parecia que Deus colocou um amplificador naquele lugar. Eu não podia ficar mais, tirei um livro com meu testemunho e dei para ele. Ele levantou do piano quando terminou de tocar e falou, eu estou voltando para casa. Eu estou voltando para casa. Por que eu estou te contando essa história? Porque às vezes a perda do foco, ela é tão grande, que a pessoa vai comer bolota dos porcos, como o filho pródigo foi. Ela sai do lugar onde ela deveria estar. Ela rompe todas as ligaduras que tinha com a fonte da vida. Agora, como na parábola do filho pródigo, o pai não desistiu do filho. Deus não sai da aliança. Ele nunca sai da aliança. Como na história da rodoviária, Deus não desistiu daquele moço. Não foi porque eu não queria ir de avião. Foi porque Deus me queria naquela rodoviária, naquela madrugada. Eu não sei como você está. Mas se você estiver fora do foco, em nome de Jesus é o dia de voltar. Em nome de Jesus é o dia de retomar a esperança. Em nome de Jesus, é o dia de firmar a aliança, renovar o pacto, refazer o voto, reconstruir o relacionamento. Pastor, eu nunca saí do foco. Ótimo, você pode agora tornar-se mais forte, fazendo um compromisso com Deus, um novo pacto. Senhor, eu quero fortalecer a aliança que eu tenho com o Senhor. Eu quero estabelecer uma nova palavra de que eu serei fiel a tudo que o Senhor tem para mim. Que eu não vou de forma nenhuma deixar os teus caminhos, deixar os teus propósitos, fazer a tua vontade. Se você quer renovar essa aliança com o Senhor, ou se você quer voltar para o lugar, saia do seu lugar e venha aqui à frente. E fale com Deus. Se você abriu a boca um dia para falar, eu não acredito mais que Deus vai cumprir o que prometeu, venha aqui à frente e se arrependa disso também. Porque a tua incredulidade pode impedir o cumprimento da promessa. Se você se deixou influenciar por mais outras pessoas, por vozes que disseram não vai acontecer, desliga-se dessas vozes hoje. Desliga-se e fala: Senhor, eu quero voltar para o foco. Eu quero voltar para o alvo. Eu quero renovar a esperança. Senhor, a minha história ainda não acabou. Não acabou. O Senhor ainda está escrevendo a minha história. E o bem que vai me acontecer vai ser para minha herança. A minha geração futura vai ser abençoada pelo bem que vai me acontecer. Abre a tua boca e ora. Você mesmo. Você mesmo. Ora e fala com Deus. Ora e fala. Fala: Deus, eu creio na tua fidelidade. Eu creio na tua promessa. Eu creio na inteireza do teu caráter. Por isso é que eu não desisto de esperar o cumprimento da tua promessa. E diga: Deus, eu me arrependo se duvidei. E eu quero, Pai, fortalecer a minha fé nessa noite. Porque eu quero ter esperança naquilo que eu ainda não vi. Eu quero ter esperança para profetizar que está chegando o dia daquilo que eu ainda não vi. Deus, eu quero voltar para o meu lugar, para o meu chamado, Pai. Eu quero voltar para o meu chamado. Eu quero voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Diga: eu quero renovar a aliança, Pai, nessa noite. Eu quero renovar a aliança.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.